do isso aí tu vai dar amanhã.
Não.
Não, mas tá bom.
Tá bom.
Domingo era isso aí.
Eu vi, mandei pra todo mundo.
Não.
Não, mandei pros companheiros do seu WhatsApp. Hoje tá com R$350. Mas só aqui já sei. Aí fica 200. Lógico que tem aí, vai entrar de lá, vai entrar 20 mil agora, 120, 120, por favor. Ah, 80% pagar é agora. Não é? Pode
dar um negócio.
Então, mas aí é o momento de falar, mas quando você entra na poupança?
Decente, não
tem que falar.
Decente,
eu até campeão
brasileiro.
Conversar com ele. Boa noite a todos. 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura em 29 de outubro de 2018. Peço a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Presente.
Oração inicial. Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém.
Quer o livro? Vou preencher. Tá? Para mim, tá?
Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho dessa reunião. Submeto ao plenário dispensa da leitura da ata da 31ª reunião ordinária realizada no dia 22 de outubro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 25 de outubro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 31ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 31ª reunião ordinária realizada no dia 22 de outubro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Não há requerimentos. Proposição de indicação 148/2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, para que realize certame licitatório para a contratação de empresa para gerenciar o seguro de vida e acidentes pessoais dos servidores da Prefeitura Municipal de Muzambinho, que foi cancelado com a antiga empresa por falta de documentação e até hoje não contrataram outra, mesmo o direito dos servidores estando assegurado pela Lei Municipal nº 2.723, de 18 de abril de 2002, que dispõe sobre autorização para contratar cobertura de seguro para os servidores municipais e da outras providências que encaminhamos em anexo. Encaminho também para a ciência do presidente do SEMPRE. Proposição de Cassação 149-2018, apresentado pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, solicitando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, para que veja a possibilidade de autorizar a colocação de peixes no açude do Parque Municipal. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Sim. Ofício 432-2018, 22 de outubro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, referente a respostas e indicações. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através de ofício 225-2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 140-2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se faça o patrulhamento e o cascalhamento da estrada de Muzambinho e bairro dos Catetos. Informamos que todas as estradas rurais do município serão patroladas e cascalhadas. Indicação 141-2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se faça a substituição das lâmpadas queimadas no estádio professor Antônio Milhão. Informamos que o referido serviço já foi executado a pedido do vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior. 3. Indicação 142-2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se faça a instalação de placas na rua Frutuoso Dias, no bairro Pôr do Sol. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 4. Indicação 143-2018, do vereador Fernando Lucrécio Colosso, sugerindo o descrito na referida proposição. Agradecemos a sugestão e a mesma será analisada. Não deu tempo de eu trazê-la aqui para baixo, pois eu te informo qual é. Indicação 144-2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se faça a caixa de contenção de águas de chuva, patrulhamento e cascalhamento da estrada da Cachoeira do Cambuí na divisa com Ribeirãozinho e município de Monte Belo. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 145-2018, vereadora Fran Dorizete Damaso, sugerindo que se faça a operação tapa-buraco na Vila Socialista. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 146-2018, vereadora Fran Dorizete Damaso, sugerindo a colocação de uma lâmpada de uma lombada ou redutor no início da rua Domingos Ermelim. Informamos que o departamento responsável será comunicado para realizar o estudo de viabilidade para a colocação da mesma. 4. Indicação 147-2018, vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se faça a operação tapa-buraco na avenida Dr. Licurgo Leite, principalmente em frente à casa do senhor Geraldo Dugas. Informamos que o solicitado já fora executado. Luiz Fernando Francisco, prefeito em exercício. Ofício 433-2018, resposta. Senhor presidente, com os mais cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Senhoria, reportando os ofícios 219, 220, 222 da Câmara Municipal de Muzambinho, responder na ordem. Informamos que as providências para a instalação das placas serão tomadas. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Informamos que o proposto será avaliado e desde já agradecemos a sugestão. Depois eu vou verificar quais são esses requerimentos que, pela resposta, não dá para saber. Atenciosamente, Luiz Fernando Francisco, prefeito em exercício. Somente isso, senhor presidente.
Pronto?
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre.
Ao senhor Danilo César Léo de Oliveira, com o tema parcelamento do solo rural.
Convido o senhor Danilo César Léo de Oliveira para ocupar a tribuna livre e fazer seu pronunciamento sobre o tema solicitado, tendo 10 minutos conforme o regimento interno desta casa. Fique à vontade, Danilo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite.
A imprensa e os cidadãos que estão presentes. Posso começar?
Fique à vontade, companheiro.
Bom, esse projeto de lei, ele fala sobre o parcelamento de solo rural no município e, vamos falar assim, ele cria uma legislação para que a gente possa trabalhar no perímetro rural da cidade, seja ele no âmbito de urbanização, industrialização e chacreamento. São essas três modalidades. É um projeto que abrange todo o município. Já é um hábito isso, não só aqui no estado de Minas, mas em todos os municípios que querem deixar desenvolver o município. E, principalmente, legalizar muitas propriedades que, em vários lugares, não tinham como legalizar pelo... pelo INCRA, que dimensiona quais as quantidades de terra que a gente pode desmembrar. Então, criando essa lei, a gente vai sair da mão do INCRA, que é o Estado, e vai começar a trabalhar na mão da lei municipal, que é essa que aqui está presente. Ela regulamenta, como eu disse, três situações, que é a situação da urbanização, que não deixa de ser um loteamento na parte rural da cidade, como se fosse um loteamento urbano, mas ele é um loteamento no perímetro rural. Obviamente, ela regulamenta todos os requisitos que a pessoa precisa para legalizar esse empreendimento, pode-se dizer. Regulamenta muito bem, passa todas as responsabilidades de construção para o proprietário ou o responsável que está no desenvolvimento do projeto, descarta toda a responsabilidade do município frente a qualquer obra que venha a ser realizada. Também cria a possibilidade de criar polos industriais para o município, que é a parte de industrialização, que, como a gente mesmo sabe, a maioria dos polos industriais nossos são de investimento da prefeitura. Com essa lei, também qualquer investidor privado pode criar o seu polo industrial e vender, alugar, fazer o que ele quiser também. Depois, a questão da industrialização, eu acho muito importante também frisar, que gera emprego também, aumenta o valor agregado das terras, vamos falar assim, que estão em torno do município, mas na questão da industrialização, A valorização são mais nas vias de acesso ao município, que já são pavimentadas. Que, por exemplo, os nossos dois polos industriais, eles são nas vias de chegadas da cidade, né? São nas rodovias. Então, automaticamente, isso se agrega mais valor nesse tipo de propriedade, nessa situação, né? Nessa localização. Que mais? E torna, vamos falar assim, legal, muitas coisas que o município hoje tem que não é legal. Muitas propriedades que foram passadas, às vezes, em comunhão de escritura, que hoje já pode ser desmembrado com isso também, que é a parte mais importante. O desmembramento, de acordo com essa lei, vai poder acontecer a partir de 1.000 metros. Então, hoje, não só para a agricultura familiar, tem até o Afrano aqui, em pequenas propriedades dá até para gerar renda, entendeu? Dá para morar, dá para gerar renda, dá para trabalhar. E o nosso município já vem fazendo a reforma agrária dele, vamos dizer assim, há muito tempo. Por quê? Porque já vem dividindo entre as famílias. Então, grandes propriedades, o município já não tem mais. Então, o que acontece com essa lei? Automaticamente, você torna mais flexível a comercialização de terras no município. Automaticamente, você vai aumentar o número de comercialização de terras e segmentos menores também. Isso é bom para o município, que gera mais imposto, é bom para o cidadão, que ele tem mais poder de barganha em pequenas propriedades de terra. Então, eu acho que é excelente para o município, essa questão também do desmembramento do perímetro rural. É, no chacreamento, também, é igual eu estava falando, além de gerar renda para a agricultura familiar, a pessoa não faz só uma chácara, ela faz a residência dela também, ela pode morar no sítio onde ela compra também e tirar a renda dela do próprio sítio. Nos condomínios fechados, a questão de segurança é fundamental, porque hoje a questão de segurança é um dos quesitos que todo mundo visa em qualquer bairro que vai morar. Então, você criando condomínios fechados, murados, com guarita, você pode regulamentar a entrada e saída de pessoas ao mesmo tempo. Então, você passa a ter um lugar para morar mais seguro. E outra, você pode fazer em qualquer área do município. Antes a gente tinha que tornar aquela área como perímetro urbano, que isso é bem trabalhoso. Já com esse modelo, a gente pode criar esse condomínio onde eu desejar. E tudo sobre responsabilidade do empreendedor, nada de responsabilidade para o município, que isso foi muito legal. Que é o que acontece já nos loteamentos que a gente vai, quando a gente vai lotear. A responsabilidade da infraestrutura, do saneamento, de tudo em questões de loteamento no perímetro urbano, é a responsabilidade do empreendedor ou do dono do imóvel. Então, essa lei basicamente copiou o mesmo requisito e passou para a parte rural. Então, hoje, não é só o município de Muzambim, eu repito, são vários e vários municípios que estão passando o município todo para o perímetro urbano para poder o município regulamentar também esses parcelamentos de solo. A outra questão fundamental é que quando o município tem o plano disso, o projeto desse, ou desse condomínio, ou desse loteamento, ou desse chacreamento, dá para o município fazer o controle do que é construído, cobrar as coisas de como vai ser construído, porque aqui também regulamentou o uso que você pode fazer daquela propriedade. E como o plano diretor nosso, no perímetro urbano, é 75% de área de aproveitamento, esse aqui já é 50% da área de aproveitamento. Obviamente, vai existir algumas coisas aqui que ainda vão ser mudadas, porque é um projeto inicial e tudo vai se adequando de acordo com as necessidades do município. Mas, para mim, foi uma excelente, vamos falar assim, sugestão e muito bem escrito, definiu muito bem as coisas, como vai ser feita, como a gente vai ter que... eu não me apresentei, mas eu sou engenheiro civil, então me interessa essa questão de parcelamento de solo. Eu faço retificação de área também, então isso também me interessa, porque a gente não tinha lei para fazer algumas coisas no perímetro rural. Então, com essa, a gente passa a ter lei vigorando, e isso é fundamental, porque o Estado regulamenta até certo ponto. Mas, vamos falar assim, as características daquele macroambiente ou do município têm as particularidades. Então, cabe à Câmara regulamentar isso e, vamos, ficou perfeita essa lei aqui. Obviamente, vai ter que adequando conforme as necessidades do tempo. Mas, inicialmente, ficou muito bem feito. Se alguém tiver alguma pergunta...
Você tem 2 minutos ainda para você falar, mas eu vou deixar liberado os vereadores.
Boa noite. Boa noite. Danilo, prazer receber você aqui nessa casa de leis. E eu queria fazer uma pergunta para você. E antes, eu queria agradecer também o Marquinhos da Estrela, que preocupou com esse projeto, veio aqui ter essa casa, pegar uma cópia do projeto e falou para mim que o projeto é legal, que está sob as questões que necessita para ser aprovado. E também o senhor Fábio Zandomengue também disse que o projeto é muito bom para a cidade. E também quero, tocando nesse assunto de chacreamento, aqui no bairro, acho que Corre dos Leites, acho que, não sei se foi o Daniel ou se foi o Jota Maria, que cobrou alguma coisa de iluminação para aquela área ali, de calçamento, e ali tem várias chacras que eu tenho quase certeza que aquilo ali não tem documentação, deve ter um contrato de compra e venda. O próximo ao Dr. Mário Donizete Menezes ali, para frente tem uma chácara, talvez, eu acho que não tenha, porque não existe a lei que possa passar com 1.000 metros, 2.000 metros. Também próximo ao parque do Peão, na Vila Bueno, lá embaixo, aqueles lotes ali estão todos, praticamente todos, não tem os 20 mil metros. O João parece que entende mais que eu dessa parte.
Está em
É, 30 mil metros. E ali tem várias chácaras também que precisa desse projeto para a pessoa ter a escritura definitiva, que também uma pessoa que eu quero agradecer aqui, o Dr. Fernando Claudio, que ajudou a fazer esse projeto também, junto com Humberto do Cartório. Eu acho que esse projeto vem ao encontro do que nós precisamos aqui no município de Muzambinho. Quero parabenizar você por ter vindo aqui hoje dar essa belíssima explicação.
Boa noite, Danilo.
Boa noite.
Eu gostaria de parabenizá-lo também pela iniciativa de ter vindo aqui explicar esse projeto. A preocupação, né, de mostrar que o projeto é bom. Vamos fazer algumas perguntas para que o pessoal possa entender, né, quais os tipos de fracionamento de área rural.
Ó, hoje a gente só podia falar igual o João falou, a gente tinha uma regulamentação do INCRA, que ele admitia um número X, eu não sei se é 2 hectares ou 3, é 3 hectares, 30 mil metros, são 3 hectares. Para cada região tem a sua definição de acordo com a... Isso, são módulos. Com essa lei, por exemplo, o município passa, o cartório passa a aceitar as transações baseado nessa lei, não baseado mais no INCRA. Então, com esse tipo, por exemplo, a gente pode urbanizar o perímetro urbano em lotes de 1.000 metros, como está aqui escrito. O lote mínimo será 1.000 metros. A industrialização também, vamos falar assim, hoje a gente não pode fazer fora do perímetro urbano. Com essa lei, a gente pode fazer um centro, por exemplo, na estrada de Muzambinho, Aguaxupé, até a Santa Esméria é município de Muzambinho. Se eu quiser fazer um polo industrial lá na Santa Esméria, eu posso fazer. Antes eu não poderia, eu tinha que abranger o perímetro urbano da cidade. E o chacreamento. Chacreamento também consiste na mesma condição, que é o parcelamento de solo que eu posso fazer em qualquer parte do perímetro rural do município. Esses são os três tipos de áreas a ser fracionadas por essa lei.
Qual é o fracionamento permitido neste caso?
Aqui, praticamente resumiu os três tipos de parcelamento, que é a urbanização, a industrialização e a formação de sítios de recreio, que são 1.000 metros quadrados. Pode ser mais para frente que adicionar um artigo ou alguma coisa que venha a classificar cada modelo com o seu dimensionamento. Porém, para mim, esses 1.000 metros abrange todas as áreas perfeitamente. Tanto a parte industrial, se for ver um lote industrial de 1.000 metros, é suficiente. Uma chácara de 1.000 metros é suficiente. E um condomínio fechado com lotes de 1.000 metros também é suficiente.
E quem tem a responsabilidade pela obra a ser feita?
Todo o projeto, ele deixa bem claro que é o empreendedor ou o dono do imóvel que é o responsável por todas as obras. Seja de saneamento... ou seja, de infraestrutura do loteamento ou da infraestrutura que deseja fazer, do polo industrial.
Você já falou, mas repete, qual a vantagem para o município, para o cidadão?
Para o cidadão, primeiro, no caso de chácaras, por exemplo, a pessoa pode morar, pode cultivar e tirar alguma renda ainda acima disso. No caso de urbanização, a questão de segurança, né, de condomínio fechado, a segurança é outra. Valorização das propriedades rurais, porque você não precisa estar o café em alta para as propriedades em torno da cidade passar a se valer mais com essa lei, automaticamente. Você pode fracionar o solo, você pode vender picado, automaticamente elas aumentam o valor agregado delas. Para o município, isso da parte do cidadão, vai agregar valor. Todos os municípios que urbanizaram o seu município por um todo, isso é fato, vamos falar assim, é estudo já de levantamento dos institutos de pesquisa nossos. Todo município que urbanizou praticamente todo o perímetro dele acrescentou valor nos imóveis. Então, todos os imóveis, urbano ou rural, acrescentaram-se valor. Então, às vezes, sítio que não tinha valor nenhum, que era terra baixa, por exemplo, que na nossa região tem terra que tem muito valor de café. Mas terras baixas, por exemplo, que não tem muito valor, numa questão dessa já acrescenta valor, porque você pode muito bem fazer um loteamento, você pode parcelar, você pode fazer um chacreamento, você pode fazer várias coisas.
Danilo, parabenizar você, agradecer.
Obrigado,
você. Esse jovem, né, preocupado com o desenvolvimento do município, engenheiro, perito judicial. Muito obrigado.
Danilo,
Boa noite, Danilo.
Boa noite.
É, parabéns por ter vindo aqui e defender a ideia. E eu não quero saber mais do que você, mas quero explicar aqui para os colegas. Eu já estive correndo atrás a respeito disso. A principal vantagem para o proprietário vai ser a independência própria. Porque hoje é a principal vantagem. O cidadão hoje que adquire um terreno com menor dimensão de 30 mil metros quadrados, quando ele vai fazer um financiamento, toda aquela proprietária daquela matrícula, seja 3, 4 ou 5, tem que assinar, tem que ter a boa vontade de assinar para ele fazer um
pai, o avô, porque está em comunhão.
Está em comunhão. A gleba tem 30 mil metros, então todos têm que assinar para ele poder fazer um financiamento, para ele fazer um PRONAR, para ele fazer... A partir de hoje, com essa lei aprovada, ele vai se tornar independente. Que é a principal vantagem que esse...
Que é um fator muito importante que a gente estava esquecendo, né? É o principal mesmo.
Eu já fui atrás, por exemplo, eu estou sabendo que eu tentei aí reduzir aí o modo de modo 3 para modo 10, nem resposta obtive, entendeu? Então, a gente está sempre bastante preocupado. E se a gente realmente tem autonomia, como você diz aí... Isso aqui é uma maravilha para o município.
O município
é todo. A vantagem sem tamanho é mil maravilhas. É o que Moçambique precisa, haja vista que, você já disse aí, que nós não temos fazendeiro. Todo mundo sitiante e todo mundo vai se tornar independente.
Realmente. Essa questão é fundamental. E outra, não só os financiamentos agrícolas, mas hoje tem financiamento até para casa agrícola.
E ele vai ser independente.
Vai ser independente. Ele vai conseguir também financiar uma casinha para ele também. Então, isso para o nosso município ficou...
E vai sair da burocracia. Haja visto aí que o Wagner Alves está ali, aí, até viu uma matéria. Hoje o Bolsonaro desmentiu uma matéria, viu, Wagner? Fim dos cartórios aí. Então, todo mundo viu. A primeira notícia que ele deu, não vai acabar os cartórios, não. E vai acabar a burocracia, né?
Isso ficou fundamental, ficou muito bom mesmo. Foi uma das coisas principais mesmo.
Senhor presidente, Danilo,
pois não.
Seja muito bem-vindo a essa casa.
Obrigado.
E até faço lembranças, eu não só sou amigo, do seu pai, como fui amigo do seu avô, que inclusive participou como membro integrante dessa casa e muito fez para Moçambique na qualidade de vereador.
Quem,
seu Zé Onésio de Oliveira.
O dele.
Inclusive tem placas do seu Zé Onésio aí na nossa legislatura.
Ele era.
E como disse o nosso amigo aqui, o Carlos Herbert, você é um profissional, inclusive reconhecido pelo Poder Judiciário, como perito, não é? Isso é muito louvável pela sua experiência, pela sua cultura dentro do seu profissionalismo e pela sua honestidade, não é? E isso nos traz realmente segurança para votar o projeto dessa natureza, sabedores que somos da necessidade que os munícipes têm nesse contexto dessas propriedades que serão subdivididas. Não poderia deixar de parabenizar, evidentemente, o autor desse projeto, que é o Canarinho, não é isso? Tem mais algum... O João também é autor do projeto? Não, só o Canarinho.
Só o Canarinho.
Então, parabenizar, porque o João, inclusive, mexe nessa área, e assim como eu já também trabalhei nisso, eu vendi alguns pedacinhos e não consegui regularizar, né? O João também passa por isso. Então, isso veio a calhar, realmente, bem numa boa hora. E o Fernando Cláudio, como foi dito pelo próprio autor do projeto, tanto trabalhou nesse projeto em comum com o diretor do cartório de registro de imóveis, que é o Humberto, que não só fez, se aprovado for, terá a regularidade do município, como também das leis maiores, ou seja, estadual e federal. Então a coisa realmente encaixou de boa forma, e mais agora com esse aval seu. Muito obrigado pela presença.
E eu que agradeço vocês. E eu agradeço vocês também por ter tomado a iniciativa de fazer uma lei como essa, porque, igual o João falou, vai libertar muitas pessoas, entendeu? Vai independizar, vai trazer, vamos falar, desenvolvimento para o município, porque quem tem uma escritura com uma matrícula na mão tem uma garantia, pode usufruir disso como garantia, e automaticamente investir mais, às vezes, na sua agricultura familiar mesmo, ou que seja numa pequena empresazinha familiar que ele venha construir num lugar maior que dá suporte para ele também. Acho que vocês estão todos de parabéns, o incentivo foi perfeito mesmo, o município precisava, não é só Moçambique que precisa, todos os municípios precisam de uma lei igual a essa. Vocês saíram pioneiro, porque é o primeiro município aqui na nossa região que tem isso, eu nunca ouvi falar em nenhum outro que tenha um parcelamento solo rural aqui. Então vocês estão de parabéns mesmo, não posso falar, vocês estão fazendo o trabalho de vocês perfeitamente, é melhor que falar que é o trabalho de vocês, não. E vocês fizeram com esse projeto o trabalho de vocês perfeitamente, que estão legislando para o município em prol da população.
Danilo.
Boa noite, muito Danilo, obrigado.
Um minutinho só. Uhum. Nós estamos, já foi falado aqui, a respeito dos loteamentos das empresas, né, que o município arrecada-se. Deixe-se de arrecadar os loteadores, porque precisa realmente regulamentar uma lei que o município possa, então, diminuir o prazo, terrenos que ficam aí anos e anos sem pagar IPTU, nós estamos perdendo dinheiro, muita grana. Como você diz, claro que esse projeto vai, com o decorrer dos anos, a gente vai lapidando, né?
Isso mesmo.
E porque faltou no projeto isso também, né, Reginaldo? A prefeitura também arrecadar alguma coisa a respeito desses... Cobrar uma taxa, né?
Mas na parte de urbanização, que no caso seria um condomínio, e além disso, João, na parte de urbanização num condomínio, o primeiro critério é urbanizar aquela região. Você vai pedir uma autorização para o prefeito, então vai passar aquela região onde você vai fazer o loteamento urbano. Automaticamente tornando urbano, se a pessoa não fizer um projeto de coletagem de lixo, a prefeitura vai ter que coletar. Automaticamente a prefeitura pode cobrar IPTU, porque essa parte é urbana agora, entendeu? Então, sendo urbana, ela não vai fazer o serviço de fornecimento de água e esgoto, essas coisas, porque a pessoa vai ter que se arcar com isso, porque vai ser longe da central nossa de tratamento. O ITBI, entendeu? Não vai deixar de arrecadar essas coisas. Então, quer dizer que,
pode se pôr uma emenda.
O IPTU é para o perímetro urbano. A pessoa vai ter que configurar o condomínio como perímetro urbano. Então, a prefeitura tem todo o direito de cobrar IPTU também. Arrecadar. Mesmo que ela não vá fazer a coletagem de lixo. O IPTU não serve só para isso, ele serve para mais coisas também, inclusive para a parte médica. Às vezes a pessoa está lá, o município não vai fazer a questão de um posto de saúde, alguma coisa, mas ele vai usar o do perímetro urbano. Então, automaticamente, ele está usufruindo do serviço municipal. Então, não impede de cobrar. No chacreamento, eu acho difícil, porque vai configurar como urbano, porém vai manter o chacreamento na escritura. Então, para cobrar IPTU de uma chácara fica complexo, porém também pode se estudar alguma possibilidade. Mas não deixa de, vamos falar assim, incentivar para arrecadar o município. Mesmo não cobrando IPTU, vai empregar, vai dividir, vai gerar renda. Automaticamente, ITBI e outros impostos que vêm para o município em qualquer transação imobiliária, que vai continuar, eu acho que vai melhorar ainda mais, porque os vendedores de lote, os corretores, vão ter mais argumento de venda, vão ter mais, vamos falar assim, produto para vender. Porque ao invés de vender 30 mil metros, eles podem vender 1.000 agora. Então, o poder de barganha é outro, o valor agregado também é outro. E tem muita gente na cidade que tem o sonho de ter um pedaço de terra para fazer uma casa, criar uma galinha. Num pedaço como esse, sobra espaço.
O Danilo. Boa noite.
Boa noite.
Eu entendo que a maioria das propriedades de Moçambique hoje são de pequenos produtores.
Isso.
Acho que o projeto vem bem a calhar a realidade que é vivida hoje no município. Mas eu queria questionar algumas coisas com relação a essas multas. Eu achei as multas um pouco pesadas para a situação e para o município do que passamos hoje.
A gente tem um problema muito grande em qualquer órgão público, que é o atraso na demanda dos protocolos que a gente faz, de processos, essas coisas. Eu acho, baseado em tudo que eu vejo, seja em âmbito ambiental ou em âmbito de bombeiros, os prazos ficou basicamente iguais a todas as outras instituições, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho um prazo quando eu dou entrada num processo ambiental, de X, que é decretado por lei no próprio meio ambiente, que basicamente segue aí, que é 90 dias, se eu não me engano, né? A maioria dos projetos tem 90 dias.
Um dos que me incomodou mais aqui é a questão de registrar o seu, sua propriedade.
Então, o que acontece hoje? Vamos cair na questão que o Jota estava falando. Como essa propriedade, ela tem que pagar IPTU? Então, o que acontece nos lotes urbanos? Eu sei. A pessoa compra com um contrato de venda, não passa a escritura para poder não pagar, porque fica na mão do construtor. O construtor, de acordo com o nosso plano diretor, ele tem um período que ele não precisa pagar IPTU, que é o período de venda desse lote. Então, o que acontece? Isso daqui já foi para corrigir esse erro. Porque se você comprou, contrato não é escritura. Contrato é uma coisa que pode ser quebrado. Quando você compra e quer ser o dono, você passa a escritura. Então, é um princípio.
Não, eu entendo a gente... que a escritura, sim, agora existe uma diferença entre escritura e registro.
Entendeu?
E aqui a lei fala sobre o registro, não sobre a escritura.
Você vai ter que concluir a tua escritura, você vai ter que registrar ela. Eu acho, vamos falar assim, para você poder usar ela, você vai ter que registrar. Se você for deixar ela como garantia em algum lugar, você vai ter que registrar. Você não pode só criar a escritura e não registrar ela. Porque, você imagina só, a gente cria toda a lei para legalizar. Aí chega na hora de legalizar, a pessoa não quer, fica com o contrato lá 5 anos, que é o período que o loteamento não paga, e depois disso ele paga. Nesse período, às vezes, ele até constrói num local, e assim sucessivamente. E os prazos de entrega, igual, não estou falando todos, e eu nunca dei entrada em nenhum loteamento aqui na prefeitura, mas todos os órgãos municipais, eles têm os problemas com data. Se a Câmara se preocupou em dar uma data para a Prefeitura, eu acho muito legal. Não gera prejuízo nenhum, muito pelo contrário, você gera serviço em tempo hábil, porque eles têm profissional qualificado para julgar isso em 90 dias. Foi o prazo mais curto que eu vi, foi 90 dias. Para mim, vamos falar, eu consigo analisar em menos que isso, para mim até muito. Tinha que ser 45 dias, porque são 3 plantas, fica muito... Pela forma que eles pediram aqui, muito bem explicado. Todos os projetos em 4 vias, você pode, se você quiser, eu até te mostro a folha. Vamos, eles pediram até coisa a mais, entendeu? Com curva de nível de um metro e metro, hoje a gente não usa fazer curva de nível de metro e metro, coisas que é para eles poder avaliar e julgar rápido, entendeu? Porque quanto mais características eu forneço, mais rápido é o processo de julgamento.
Mais alguém?
Danilo, essa... Então, num todo, esse projeto, então...
Ele ficou muito bem escrito.
Extremamente...
Escrito muito bem feito, muito bem
importante
feito.
Importante para o nosso município, né? É. E isso de autoria aí do vereador Canarinho, né? Que nós endossamos aí. É um trabalho bem feito de todos aí. Então,
muito bem feito.
Muito bacana. Né? Então, essa, eu quero parabenizá-lo aí pelas suas explicações. Né, isso abriu de uma tal maneira a discussão aqui, que eu acho importantíssimo chegar até os produtores rurais que querem fazer isso, não é? Vai facilitar realmente.
Vai.
É extremamente importante isso aí. Parabéns pela sua explicação. Eu acho que só tem a ganhar o nosso município
eu
com
acho.
Esse projeto aí.
Todos os muzambienses vão só ganhar, não vão perder nada.
Com certeza.
E o município também não vai perder nada, vai passar a arrecadar mais.
Isso.
Boa noite. Eu também quero deixar os parabéns, agradecer por vir a brilhantar mais o projeto, né? Parabenizar o Canarinho também, que é um projeto que vai beneficiar todo mundo e vai dar mais, né? Vai entrar mais, vai girar mais o dinheiro na nossa cidade, né?
Com certeza.
Então, parabéns, muito obrigado. E então,
você vai levar vantagem, você tem uma chacrinha, né?
É, ué.
O João também.
Já facilita.
O legal é quando a gente começa a contar as pessoas que a gente está beneficiando. Eu acho que se a gente fizer as coisas só pra gente, não é interessante. Agora, é o C, é o João. Eu tenho certeza que não é só ele aqui, tem mais gente que com certeza vai interessar e vai ajudar. E é esse o objetivo. É, o que eu mais gostei, por exemplo, que tem muito lugar na cidade que a pessoa, às vezes, já construiu casa, já mora lá há anos, só tem um contrato. Não tinha como regularizar essa situação dela. Agora, com essa lei, vai ter como regularizar. Então, eu deduzo que muito mais de 1000 lotes na cidade que precisa de regularização. Não só aqui na cidade, eu não estou falando. Estou falando em perímetro rural também, que eu conheço várias pessoas que têm pedacinho de terra com escritura compartilhada, na mesma escritura.
Com certeza.
E para qualquer coisinha, igual o João falou, precisa pedir benção. Infelizmente é assim. E agora vai, não vai precisar mais pedir benção. Vai sozinho. Quando ele quiser, ele vai.
Muito bem. Muito obrigado, viu, companheiro?
Eu que agradeço.
Pela sua presença aqui, esclarecimento, tá bom?
Vocês querem perguntar mais alguma coisa?
Tá tudo ok.
Eu que agradeço a vocês pelo projeto, pela oportunidade de falar, e estou aberto sempre que vocês precisarem, se quiser a minha opinião, a minha sugestão, eu estou à inteira disposição de vocês. Vocês estão de parabéns a todos os vereadores, é lógico, o Canarinho, por começar o projeto, mas todos por aprovarem o projeto, porque isso é muito importante para todos os cidadãos da cidade. Obrigado, boa noite para todos.
Boa noite.
Prosseguindo, solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damasio, conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passo livre, colhendo as assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciar.
Oi. Só você? Ah, põe meu nome.
Quem tem chácara vai faturar, hein?
Meus irmãos passou, meus irmãos fizeram passar para a NZB. Não, meu irmão, não passa aí, não. Eu e o outro não dão. Não, sabe? Eu vou fazer a fusão de todos, porque meu, tem um pedaço de cá, um pedaço de lá. É, não, mas se essa lei vier ser aprovada, não precisa da fusão. Vou ser beneficiado, porque tem 21 mil metros do lado de cá que meu pai me deu, e do lado de lá tem 66 mil metros. 21, 66. É. Não, é independente. Pode ir estrada, pode ir sozinho. É, bom demais, é quando. Ah, é, essa lei eles levam uma vantagem. Eu vou te contar, vender separada cada um.
Coloco os pronunciamentos aos senhores vereadores. O primeiro a se pronunciar, obedecendo a ordem de inscrição, o vereador Afrânio Donizete Damasio.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Vaguinho da Folha Regional, Tibelo. Pessoal aí do Alfredinho, o Marquinho Mecânico, Fernando, Paulo, uma boa noite a todos. Essa semana eu tive conversando com o secretário do Meio Ambiente, por eu fazer parte da comissão, ser presidente da comissão de Meio Ambiente, sempre eu estou procurando ele para a gente falar de algum projeto a respeito de meio ambiente. E o Murilo pediu para me divulgar aqui que eles estão com um projeto de arborização. Esse projeto é um projeto muito importante para a nossa cidade. O projeto chama Herói Ambiental Plantando o Futuro. A prefeitura sempre está liberando as licenças ambientais para tirar areia, para cortar árvore, para alguma coisa. E aí agora a prefeitura está pedindo de contrapartida para que a pessoa que seja, que receba esse certificado, a pessoa plante de 10 a 15 árvores na cidade. Então, toda vez que a pessoa for tirar uma licença ambiental, ela tem que fazer um compromisso para plantar de 10 a 15 árvores na nossa cidade. E eles estão indicando a rua 7 de setembro e a rua Capitão Leodoro Mariano, até porque não tem, né? Árvore, é um projeto de arborização. E ele pediu para avisar o pessoal aqui, para procurar a Secretaria de Meio Ambiente, quem quiser fazer o seu cadastro, quem quiser que plante uma árvore na porta da sua casa, é ir na Secretaria de Meio Ambiente fazer um cadastro. E o interessante, Romarinho, é que essas árvores que vão ser plantadas na porta de sua casa, elas não vão ter custo nenhum. A prefeitura vai dar a muda e vai plantar na porta de casa, entendeu? Então é um projeto para arborizar a nossa cidade, entendeu? Precisa, é uma coisa que é muito importante para a nossa cidade, então a gente está avisando, quem tiver vontade de ter uma árvore na porta de casa, sem custo nenhum, é procurar a Secretaria de Meio Ambiente e fazer um cadastro, que a própria prefeitura vai levar a muda e vai plantar lá, entendeu? E isso. E já queria aproveitar também, hoje eu vindo de Nova Resende para cá, eu vi dois buracos na entrada da cidade. Eu queria fazer uma indicação para a prefeitura, o tapa-buraco na entrada da cidade lá, porque tem dois buracos lá que estão crescendo. Se tivesse já mandado um anteprojeto, né, do tapa-buraco, já tinha resolvido, né, várias coisas dessas. É só isso, uma ótima noite a todos.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, aqui cumprimenta a surpresa da política de meus amigos, o Flaninho, né?
Muito obrigado.
Ele falou em árvore e falou que os buracos estão crescendo. Até associei uma coisa a outra. Com essa chuvarada, né?
Já estou aproveitando.
Essa chuvarada aqui, excepcional aí, o orador dessa casa aqui, o Carlos Herbert Salomão, Tibelinho. O Danilo aqui, nos deu a honra aqui dessa casa, o Gustavo, o Tino, o Claudio, que está sempre presente aqui, o Eto Orivaldo, de Chalma da Paixão, né? Você que foi o primeiro a acreditar no Jair Messias Bolsonaro e garantir que ele ia ganhar a eleição. Parabéns, viu, Eto? Eu que sou testemunha disso aí há tanto tempo aí, vem. E o homem chegou lá, o Fernando, Tonho, Marquinhos, Ronaldo e a todos aqui presentes, o pessoal que nos ouve através da internet. Gostaria primeiro aqui de fazer algumas indicações, através dessas indicações a gente faz nosso comentário. Que se instale a academia ao ar livre no cruzamento da rua Cesário Alvim com a Cristóvão Colombo. Essa verba é um recurso aí do deputado federal que infelizmente perdeu e foi um prejuízo enorme para a cidade de Muzambinho. Haja vista aí que ele descarregava aí muito recurso aí de suas emendas parlamentares para a cidade de Muzambinho. E essa academia ao ar livre aí, todo mundo aí cobrou muito da academia da Vila Bueno e não foi instalada. E essa aí está esperando aí, está repousando lá na antiga delegacia, e o pessoal cobrando aí, haja visto que o mais difícil é conquistar o recurso e está lá parado. Gostaria também de fazer outra indicação e que providencie o acabamento do calçamento de broquete na rua Riachuelo. Fizeram 140 metros, falta um pouquinho lá, e o pessoal há uma cobrança muito grande aí, é um recurso também aí, conquistado aí do Reginaldo Zaúdo Santos e João Pezão aí, através do deputado Cássio Soares, e que ficou muito bom, o pessoal saiu do barro, saiu da poeira, né, Baiano? É uma melhoria e tanto aí, nosso objetivo aqui é buscar recursos, buscar melhoria para a cidade. Que também eu vi através da internet aí, a construção de um mataburro, e aqui a terceira indicação, que se construa um mataburro aí no sítio do Baby, localizado no bairro Bom Retiro. Outro também que chama atenção aí, os nossos companheiros vereadores vão sofrer bastante aí daqui a uns dias com a aplicação de imediato aí, do uso do herbicida nas ruas, aí nas imediações da cidade. Com a chegada aí, e boa aí, todo mundo só tem a agradecer aqui o volume de chuva, daqui uns dias vai estar tudo sujo. Então, que mandar um abraço para o meu amigo o Bardaço, deve estar ouvindo através da internet, que aplique o mais rápido possível, não dá aquela canseira, aquelas reclamações que todo mundo sabe que vai acontecer. Isso daí é coisa inevitável. Eu acho que se ele aplicar o herbicida agora, fim de ano, e principalmente aí no período mais forte aí do mato, do crescimento aí da força da terra, o efeito do herbicida vai trazer uma cidade bastante limpa, bastante arrumada para a população de Mozambique. Outro assunto que me traz aqui também, aí, como esse chacramento aí é ótimo para a cidade de Mozambique, eu tenho empenhado bastante aí, procurado bastante aí a solução aí do matadouro municipal de Mozambique. Semana passada aí teve uma reunião e eu não pude comparecer entre o Murilo, a doutora Sônia, Luizinho Dentista e o Gustavo, com a Polícia Ambiental. E é lógico que eles estão colocando alguns obstáculos, estão tentando impor, mas é de conhecimento nosso aí que Mozambique é um município agrícola, dependente muito aí da cafeicultura e da pecuária. E todo mundo já sabe aí, pode todo mundo aí divulgar essa ideia aí, que Mozambique hoje tem uma despesa, né, Canarinho, de 10 mil reais semanais, são 40 mil reais no mínimo por mês, que ao longo de toda a nossa vida, enquanto existir uma cidade aqui, a gente vai ficar dependente do matadouro, e eu acho que não pode medir esforço, nem olhar para quanto custa o matadouro. O matadouro municipal é uma obra prioritária. Conversando aí com o Esquilo, está determinado também a recuperar o matadouro de Mozambique. Semana que vem aí vai ter uma reunião, ou essa semana aí, tomara que essa solução saia o mais rápido possível. Faz muito tempo que o Canarinho está brigando nesse sentido e até agora muito pouco aconteceu. Simplesmente aí, na parte do Dr. Flávio, que foi bastante ágil, bastante rápido, entregou uma área lá, a propriedade para o município. Quero cobrar aqui também, junto com o Canarinho, aí, o grupo do ex-prefeito Ivan requeriu aquele terreno lá, e é uma cobrança muito grande aí, daquele terreno do João Nenzinho, né? A solução a ser tomada, né? Tem que ser devolvido mais rápido a Mozambique e aproveitado aí. Tem uma cobrança muito grande para o uso daquele terreno que praticamente é um alqueire de terra.
Uma parte?
Pois não.
Então, o João está falando aqui do matador. Eu sei do esforço do João Pezão perante a essa administração. Eu vejo ele praticamente indo toda semana lá e cobrando da parte do executivo. E nada está sendo feito. E teve uma vez que eu cobrei do senhor prefeito, que era para colocar gado, colocar o gado no embarcador para levar para o frigorífico. Mesmo assim, ele não quis emprestar nenhum embarcador do matadouro para os açougueiros de Mozambique. Isso aí é triste. E espero que agora, através do João Pezão, que apoiou o senhor prefeito, que ele escute, pelo menos, o João Pezão, que está indo atrás, brigando, que a Sônia, o Murilo, essa parte ambiental, que ajuda isso aí, que coloque o matadouro para funcionar. Ele tocou no assunto também daquele terreno lá de 20 mil metros, onde foi doado para um empresário. O empresário... praticamente nada foi feito naquela área lá, foi em 2009, 2010, já faz 10 anos que está parada aquela área. E naquele local lá, o J. Maria, o João Pezão, daria para fazer ali, eu não sei quantas casas populares ali, doar o terreno para a população. Tem várias pessoas aí precisando de terreno para construir a casa. Ele está próximo àquele outro loteamento do povo do Santino, só fazer uma ligação ali e fazer doação daquele terreno para aquelas pessoas que fizeram o cadastro, ou faça novo cadastro aí, para as pessoas entregar aquele espaço lá para construir umas casas populares em Mozambique. Parabenizar o João Pezão por lembrar desse assunto. Esse assunto aqui não vai morrer. Se eu continuar aqui esses 2 anos, eu vou ficar falando sobre o matador e aquele terreno, juntamente com o vereador João Pezão.
É muito bom a gente doar uma parte aí, que dá tempo de a gente pensar. Por que não criar mais um distrito industrial em Mozambique aí, com aquele próprio terreno que está lá? Haja vista aí que houve uma cobrança muito grande em cima daquele que foi... quero parabenizar aqui pela atitude do prefeito. aquele ao lado da, do alto da colina, né, que gerou aí, inclusive, aí, por parte, creio eu, por parte aí de pessoas aí que não querem ver a cidade crescer, fizeram denúncia anônima contra o prefeito, quando em busca aí de geração de emprego, valorização da nossa microempresa aí, que doou 14 terrenos, e hoje lá, em realidade, 10 terrenos aí, todos eles construídos, de pessoas que realmente merecem aqui. Acho que me parece não, tenho certeza que só um terreno lá foi, não foi bem aceito, né? É de um ex-vereador aí que não caiu bem aí perante a população de Zambim. Eu tenho a coragem de falar aqui, não tenho medo não. Os outros eram pessoas que estavam pagando aluguel e havia necessidade muito grande aí de um terreno para ser implantado a microempresa da cidade de Zambim. Parabéns aí ao prefeito, parabéns àqueles que aderiram aí a essa ideia. Gostaria que também aqui de falar a respeito das eleições. Eleição para nós aqui que estamos disputando cargo eletivo, aí tem 3 etapas, ao meu ponto de vista, aí, parabenizar aqui ao Zema, ao Bolsonaro, aí, que é a primeira parte é ganhar a eleição, viu, Baiano? É muito difícil, né? A segunda parte é escolher a equipe de governo, que na maioria das vezes aí acontece até mesmo em Moçambique aqui, você coloca lá vários aí que sobressaem, que tem realmente aí uma determinação e uma boa vontade de fazer um trabalho diferenciado, são pouquíssimos, nenhuma escolha aí de vários e vários companheiros aí, poucos se destacam, alguns se destacam, a maior parte aí da equipe de governo está em busca aí de um emprego, de um salário aí temporário. É difícil, tomara que Jair Bolsonaro, Romeu Zema, tem escolhido as pessoas certas aí para não trazer aí mais decepção. E a terceira situação é governar de acordo aí com o anseio da população, que não é fácil. Então, a maior parte, Silmar Donizete Menezes aí almeja, sonha, isso aí que é um pré-candidato a prefeito da cidade de Moçambique, e a presidente dessa Câmara aí. Não é fácil aí ganhar a eleição, escolher a equipe de governo e governar bem. Vamos desejar aí boa sorte aos eleitos de todo o país, né, Baiano?
O senhor apoia ele para prefeito?
Ou por que não? Porque além do mais, somos primos, né? É só, senhor presidente, boa noite.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Fernando Lucrécio.
Que eu tô na mão. Não, vou falar também.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas dessa casa, funcionário Marcos, pai da MM Notícias, pessoal aí que nos acompanha pelo Facebook, né? A Invicta Web também. As pessoas aqui presentes dessa casa, nosso amigo Eite Belo, certo? Muito boa noite a todos, Wagner Alves, imprensa escrita, muito boa noite. Primeiramente aqui quero tocar novamente um assunto de extrema importância, certo?
O ditão não foi no SAMU embora?
Não é isso não, caro colega, não é isso não. Extrema importância aí para o meu bairro lá, o bairro Coab. Novamente, se passaram aí 2 semanas já, meses, e infelizmente o executivo não vai lá, não manda a sua equipe, né, de obras para aquele local, para que se faça um trabalho lá naqueles banheiros da Coab, que está completamente largado, abandonado, certo? Também a retirada daquela cabine telefônica, que é inútil aquilo ali, né? Só fica causando aí mais problemas para as pessoas que ali moram, perto ali da Coab, né? Eu acho que aquele bico ali onde foi cortada aquela árvore tem que ser arrumado o mais rápido possível. Eu não sei o porquê, né, não destinar para lá o pessoal das obras, porque eu vejo, né, no almoxarifado que tem lá todo o material necessário, né, tem mão de obra necessária, não precisa gastar nada, tem areia, tem cimento, tem tudo tudo ali no almoxarifado, certo? Para que se faça essa obra, né, de extrema necessidade ali na Coab, porém, né, o executivo insiste em não me atender. Né? E insistindo em não me atender, eles não estão atendendo a população que está fazendo essa reivindicação. Né? Eu vou insistir aqui, vou bater na mesma tecla até que se atenda, porque ali é de extrema necessidade mesmo, tem uma escola perto, crianças estão ali, vai sentar naquele banco, está caindo aquele muro de arrimo, certo? Está tudo abandonado ali, está servindo de para usuários de drogas, para prostituição, à noite, certo? Então, peço aí encarecidamente que mande a sua equipe de obras, senhor prefeito, né? O executivo tem que tomar algumas providências com relação àquele bico da Coab ali, com aquele parquinho, alambrado caído. Como que faz? Certo? É uma reivindicação da população e eu já fiz diversas reivindicações aqui, estou fazendo novamente e vou fazer até que se resolva. Certo? Bato na mesma tecla novamente, não é problema de material, material tem, mão de obra tem, certo? É só destinar para lá as pessoas, certo, capacitadas para fazer aquela obra ali, certo? Quero fazer aqui também uma indicação ao senhor Marcos, para que se patrole, cascalhe, faça o cascalhamento, patrulhamento ali das estradas das Três Barras, porque está totalmente largado ali. Depois dessa chuva, então, aí piorou ainda mais, né? Essa indicação se faz necessário, porque a nosso bairro Três Barras está precário ali as estradas, certo? Quero tocar num assunto aqui. Novamente o executivo vem até a Câmara Municipal, certo? Para fazer um pedido aí de um repasse de 100 mil reais do duodécimo, um adiantamento aí do duodécimo novamente. Isso me traz aí uma certa estranheza. A princípio eu era contra isso, mas chegou ao meu conhecimento aí que esse duodécimo aí é para inteirar aí o pagamento do pessoal aí das Kombis, dos terceirizados da Kombi. Eu acho de extrema importância, claro, não vou ser contra isso. Chegou agora ao meu conhecimento, porque talvez se a gente não passar, os motoristas aí, essas empresas vão parar, né? Isso vai prejudicar os alunos da zona rural, isso eu acho desnecessário. Então, o dinheiro está aí, vai ser repassado, mas eu tinha conhecimento aí que os 200 mil que passou no outro duodécimo está aí numa caderneta de poupança, não foi usado para compra aí de combustível, e está numa caderneta de poupança. Não sei. Bom, veio mais uma vez a mesa diretora e eu, como faço parte, concordei aí, porque é um motivo importantíssimo, né? Não se pode parar esses transportes escolares por 100 mil reais aí que está na Câmara Municipal. Então, é um dinheiro do povo e vai voltar para o povo. Então, eu vou ser favorável a esse duodécimo aí por causa desse motivo, certo? Por causa desse motivo. É só isso, senhor presidente.
Fala, pô, posso. Passa a cadeira do presidente para o meu amigo Daniel Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Quero tocar em alguns assuntos aqui. Antes, fazer um elogio ao ex-presidente dessa casa, vereador, que faz um trabalho bacana aqui na cidade de Muzambinho e que às vezes a gente nem percebe, que é o trabalho da educação. O Otávio Salles, que realmente está empenhado
e está fazendo um trabalho realmente grandioso nessa cidade. Para vocês terem ideia, eu estava perguntando para ele, mas eu vou até falar aqui no momento, no Tribuna Livre, porque merece, o povo merece saber qual é o trabalho que está executando, fazendo aqui em Mozambique. O Otávio, ele trabalha com 300 alunos de graça. São 300 alunos. Ele dá aulas e prepara, além dessas crianças, ele tem um preparo para o Enem, o preparo para o IEF, e ainda tem o projeto Podemos, que é o P, né, da rede municipal, crianças de 3, de 4 e de 5 anos. São 94 crianças. Aquelas Olimpíadas da Matemática, onde foram aí agraciados, isso tudo tem trabalho do Otávio Salles também. Quer dizer, todo mundo já conhece o Otávio. O Otávio tem uma facilidade, é um gênio na parte de números, de quase que tudo, né? Mas é um trabalho também que ele faz, que é praticamente voluntário, esse trabalho. Ou porque ele gosta, é vocacionado. Então nós temos que... Tem tanto trabalho voluntário aqui em Mozambique que a gente dá destaque, e nada melhor que você também destacar o serviço que o Otávio vem desempenhando, que é a educação. Educação realmente é a obra-prima de qualquer criança, uma criança bem educada, uma criança que é lapidada através de uma boa educação, de uma boa escola, de um bom aprendizado. É um cidadão diferenciado no futuro, né? Então, é um trabalho realmente para a gente enaltecer. E temos, ele também trabalha com crianças, alunos de 6 a 8 anos e 100 alunos também nesse Podemos B, alunos de 9 anos, ensino médio. São 135 alunos e também auxilia aí em toda a aprendizagem da rede municipal. Então, queria destacar o trabalho feito aí pelo Otávio Salles, que vem desempenhando um papel fundamental. Senhores vereadores, gostaria também de falar a respeito desta devolução que nós vamos fazer a pedido aí do prefeito, onde realmente a situação do município é grave, como todos os municípios do estado estão passando por uma dificuldade terrível. A gente poderia muito bem, a mesa, tem que ter 3 assinaturas para o projeto descer, para colocar em plenário para vocês fazer a análise, apreciar o projeto, votar sim ou não. A gente poderia muito bem dizer o seguinte: nós não vamos assinar esse projeto e vamos deixar que o prefeito sangra. Aliás, eu já vi essa frase não sei aonde, vou deixar sangrar, sangrar. Mas isso não é no nosso, a maneira de fazer política.
O vereador não pediu a parte.
Isso não é maneira de fazer política. Então, para me ver o prefeito sangrar, evidentemente que o povo estaria sangrando. Crianças não estavam indo na escola, as máquinas não estariam aí fazendo a manutenção das estradas. Então, para quê, né? Essas picuinhas, deixar o prefeito sangrar. Evidentemente que muitos pensam diferente. Eu não sei se às vezes ele ia pensar se estivesse do outro lado também, se fosse um outro prefeito e que estivesse precisando dessa verba para fazer tal manutenção ou precisando para pagar aí o transporte escolar. Isso aí fica a critério da consciência de cada um. Eu só sei, portanto, que consultamos aí a nossa contadora, tem uma verba aí disponível. Claro, tem os encargos, os trabalhos, as nossas obrigações, mas fizemos então para distribuir, para devolver 100 mil reais para a prefeitura. Segundo, estão aí com dificuldade em pagar o transporte escolar. Eu acho que saiu até uma piada aqui, uma brincadeira, quando nós devolvemos 200 mil reais, passaram para a gente que o dinheiro estava na poupança, disse que o Marcos Almeida, né, falou assim, não, aquele dinheiro nós nem mexemos não, porque está na poupança. Eu acho que é brincadeira, né? Deve ser piada, não sei. Tomara que não seja piada, você está fazendo um montante. Segunda
parte, foi pois dito não? Nesse pois plenário não? Pelo vereador Daniel Ferraz, vice-presidente dessa casa. Eu acho que não pode ser piada, não. Não sei.
Marcos Almeida falou para mim no dia da entrega das ambulâncias.
Não, eu digo piada do Marcos Almeida, não do vereador.
Ah, mas não pode fazer piada com dinheiro público, não. A gente deu na maior das boas intenções então, e eu acredito que tenha sido usado, sim, agora.
Acredito que
também. A gente tem que saber se foi usado ou não. Se não foi também, senão que não está precisando.
Acredito,
mas não pode fazer piada com dinheiro público.
Acredito que vão juntar esses 200 com mais 100 agora para acertar com os funcionários, com as peruas, com os pirueiros. Deve ser. Com certeza é para inteirar.
Sei, só que essa casa aqui vai analisar o projeto, eu tenho certeza que vai socorrer, né?
Queria que o senhor falasse também do débito do Estado com o município.
Sim, quando eu falei, a situação dos municípios são terríveis. Hoje o Brasil não arrecada, precisa arrecadar, não, a União não passa para os estados, evidentemente, não passam para o município. Então, nós estamos num ciclo, num rolo terrível.
Concede uma parte?
Sim.
Belo exemplo aí, deu a cidade de Nova Resende, não sei qual a arrecadação lá, que a Câmara devolveu 350 mil, eles compraram duas retas escavadeiras. E eu não acho que nós estamos fazendo mais, não é tanta vantagem da mesa ou do presidente da casa devolver aquilo que é de direito do... Esse dinheiro é do município, não quero gerar polêmica nenhuma, não.
Não, mas é um direito.
Mas eu, no meu modo de pensar, segundo o doutor Vicente, se ele for presidente, a cada 6 meses, 4 meses, ele vai fazer a devolução. Então, eu acho que não é assim de fazer aquela belíssima propaganda, haja vista que tem que haver um entendimento entre a Câmara e o município. Não é segredo, já foi dito por todos os vereadores, que a situação hoje de Minas Gerais, devido aí, principalmente à má administração, some dinheiro, aumenta os problemas, e não acontece nada, que é do senhor Fernando Pimentel, os municípios estão na situação que estão. Parabéns a vocês aí que tiveram a iniciativa aí. Tem muita gente aí que não vê da forma que vocês acharam. Agiram. Parabéns.
Só, Vossa Excelência, vereador, eu tenho a parte seu dele lá, então dá um desconto para mim. Eu estou dizendo o seguinte, que existem outras câmaras que não devolvem. As picuinhas, as políticas, nós estamos assim... Conosco não tem rosco.
Devolve só no final. Né? Né?
Devolve só no final.
Está no final.
Parte, seu vereador.
Pois não?
Sobre essa questão aí do valor que foi devolvido, que foi comentado que estava em uma poupança, eu questionei ao assessor do prefeito, chefe de gabinete, e ele me falou o seguinte: existe sim um dinheiro na poupança, mas esse dinheiro é relacionado ao IPTU, que foi arrecadado agora. E ele já está destinado para pagar o 13º dos funcionários. Então, ele não poderia mexer nesse dinheiro para arcar com esse combustível dos pessoal da Kombi. Então, ele precisaria de mais 100 mil, realmente, para inteirar e sanar essa dívida que está gerando bastante insatisfação por parte dessas pessoas.
Está aí, está dada a explicação, portanto, para sanar a situação dos perueiros. Eu queria só fazer um comentário, tem 2 minutos lá ainda, presidente. É respeito às eleições. As eleições acabaram ontem, né? Definitivamente. Jair Bolsonaro foi eleito, ele é meu presidente a partir de janeiro. Não votei nele, mas espero que ele realmente seja um presidente que o brasileiro estava esperando. Eu acho que o PT realmente precisa reciclar, erraram muito.
Precisa acabar.
Já fizeram coisas boas nesse país, nem vou citar, mas fizeram coisas boas sim, tanto na parte social. Infelizmente, o poder corrompe as pessoas e tem que ter muita preparação. Tem gente boa no PT, porque a gente fala, nivela todo mundo igual. Tem pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas inteligentes, como tem no PSDB, como tem em outros partidos. Se juntar o bom da esquerda, o bom da direita, vai fazer realmente, né, coisas interessantes e boas. Agora, acabou a política, acabou a eleição. O Zema é o nosso governador, vamos torcer para o Zema. O povo quis que o Zema fosse o novo governador, espero que seja um bom governador. O Bolsonaro, idem. Agora, o que deixa às vezes a gente entristecido, que falta um pouco até de respeito com as pessoas, às vezes a maneira das pessoas pronunciarem, né? Eu vi comentários aí, escritos no Face, agora vão acabar com esses vagabundos de Bolsa Família, vão acabar com os bolsistas, não sei de onde. Só que do outro lado, gente, nós não sabemos. São pessoas que realmente precisam. E vê uma manchete e de repente fica magoado, fere o coração. Então essas pessoas que se sentiram constrangidas com esses comentários, eu peço perdão.
Permite uma parte?
Sim.
Eu vi ontem do Bolsonaro, no discurso dele, falar muito de Deus, coisa que eu nunca vi no PT. Então, o senhor pode dizer, eu acredito que vai ser melhor. Não, mas
sim, se bem que nós somos laico, né?
Não estou dizendo em religião. Estou falando que foi falado o nome de Deus, muitas vezes.
Que ótimo, que bom.
Coisa que eu não vi.
Parabéns para ele. PT. Eu só estou assim, tô me falando solidarizando com as pessoas que se sentiram constrangidas com isso. O resto,
isso aí,
vamos juntos, né? Porque a fome dói e ninguém sabe aonde dói.
Permissão, um abraço. Uma pequena parte?
Pois não.
Que o senhor citou e quem escreveu isso fui eu. Não, está escrito com essas palavras e algumas pessoas me questionaram. O meu Facebook, eu expresso o que eu penso. Não, mas eu quero deixar claro, independente de ser isso ou não. O senhor está se solidarizando. Eu tenho 16 anos que eu estou sofrendo com o PT, eu gero emprego, eu tenho empresas, eu não recebo nada de volta do governo. Então é o seguinte, escreverei como a pessoa Vicente, não como vereador. Não sei se o senhor estava se referindo à minha pessoa, mas as palavras que o senhor usou estão no meu Facebook. Se o senhor depois procurar...
Não, mas eu não sou amigo do senhor no Facebook.
Sim, o senhor me excluiu do seu Facebook.
Sim.
Por sinal, o senhor que me mandou o convite. Mas isso aí tudo bem. Só que o que está escrito lá é o que o senhor falou.
É que eu vi outras
então, publicações. Mas fica estranho, porque fala a mesma coisa que eu escrevi no meu Facebook. E não retiro nada do que eu escrevi. Lógico que eu não estou falando de Bolsa Família, estou falando de Bolsa Vagabundagem, que existe. Inclusive, na outra gestão que o senhor apoiava, tinha secretário do governo que recebia Bolsa Família recebendo um salário de R$3.000. O senhor acha certo?
Absolutamente
então,
contrário.
Então, pronto, eu termino aqui.
Tá absolutamente contrário.
Concorda que é uma Bolsa Vagabundagem?
Não, mas aí tem que saber direcionar onde que é. Porque
sim,
às vezes uma pessoa, por exemplo, uma pessoa humilde,
a pessoa humilde vai entender, ela sabe. Agora, eu ser questionado por pessoas aí que cada hora está de um lado na política, para mim não serve, não.
Estou falando das pessoas humildes. Pessoas, às vezes, sentiram. Poxa, mas eu vou lá pegar uma bolsa, uma renda, a Bolsa Família lá e escuta isso, ou vê isso. Mas não estou me referindo ao senhor, não, porque eu não vi sua postagem. Eu vi outras postagens.
Peço, vereador, conclua sua fala.
Não, já está concluído. Um abraço.
Sim. Senhor presidente,
consulta o plenário e fazemos intervalo regimental. Declaro abolido o intervalo regimental. Pois não, vereador?
Eu queria fazer aqui. Fazer indicações. Tem aqui Mataburro, lá do sítio do pastor Lies, lá no Corpo da Onça, que
está muito ruim e não é dentro do sítio dele, é no caminho que vai para o sítio. Então, eu fiz a indicação de patrulhamento lá e no dia eu esqueci dessa indicação do mataburro. E ali também no Corco da Prata, eu quero fazer uma indicação ali que eles patrolaram ali da chácara do Juliano, passando ali pelo seu Antônio Françoso, pelo pastor Avelino, dona Venância, pedir para encarecidamente colocar cascalho lá, que a situação lá está precária. O pessoal que vai para a fazenda São José ali, não tem como passar. Qualquer chuvinha que dá, vira uma lama lá, foi passada a máquina semana passada, então pedi para jogar aí uns 5 caminhões de cascalho ali naquele caminho ali. Muito obrigado.
Prosseguindo.
Só um minutinho, por favor. Se ainda tiver em tempo ainda, eu gostaria que fizesse uma moção de pesar. Os familiares da dona Carmen Guida Machado, dona Carminha, que faleceu aqui em Muzambinho ontem. Seja enviada uma moção de pesar a ela, aos familiares dela.
Pela ordem, senhor presidente, eu não sei qual vereador dessa casa que fez indicação para que fizesse a recuperação da iluminação do campo do Antônio Milhão. Responderam aí que esse problema já foi sanado. Não foi sanado, não. Inclusive, há um poste lá com várias lâmpadas queimadas, viu? Não sei quem que é, foi pedido. Esse o doutor Vicente tinha pedido, mas... Não. Não, não está. Está com 5 lâmpadas queimadas no primeiro poste lá. Ué.
Senhor presidente, eu tenho um requerimento aqui também, que eu esqueci aqui, parabenizando a igreja cristã presbiteriana, ao pastor Hebe, seus membros, pela 7ª festa das crianças realizada ali na Praça Pedro Alcântara, eu queria fazer também.
Ok.
Os requerimentos serão colocados em votação. Então eu peço também colocar um requerimento. Inclusive do filho do assessor jurídico dessa casa, Tiago Guimarães Borelli. Ele está realmente necessitando de um serviço da CEMIG, do qual já está pago. E que é na propriedade onde ele construiu um imóvel, que é na saída de Caconde. Maiores detalhes, Marquinho, amanhã o Fernando Cláudio te passa, mas é necessário que realmente peça. Eu estive, inclusive, em contato com o Machado, que é o gerente regional. Aí ele pediu que a Câmara fizesse esse requerimento, que ele vai antecipar, já que o pedido partiu da Câmara. Tá? Então, há necessidade, inclusive está com criança pequena em casa e precisa da iluminação. Então, amanhã será feito o requerimento, se aprovado aqui, é claro, e o senhor, por favor, assine, que nós encaminharemos à CEMIG, então o caso será abreviado.
Gostaria que esta casa enviasse parabéns ao Zema e ao Jair Bolsonaro.
Requerimento, congratulação.
Desejando sucesso.
Sim. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou para aprovar os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao Executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Projeto do Legislativo, pergunto ao assessor legislativo se há projeto do Legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Legislativo? Desculpe, estava conversando com
o doutor. Projeto de resolução 12/2018, que dispõe sobre a constituição de comissão especial, permitir parecer na mensagem de veto número 1/2018, integral ao projeto de lei 3.943/2018. A mesa da Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, nas posições previstas no artigo 27, inciso 8 do Regimento Interno, submete à apreciação do plenário desta Casa o presente projeto de resolução, que, se aprovado, será promulgado pelo presidente na forma prevista no artigo 39, inciso 4 do Regimento. Artigo 1º. Fica constituída a comissão especial para emitir parecer no projeto de resolução que dispõe sobre a constituição de comissão especial para emitir parecer na mensagem veto 1/2018, integral ao projeto de lei nº 3.943/2018, com base no artigo 66.1c e 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Moçambique. Artigo 2º. A comissão especial é composta por 3 membros: Fernando Lucrécio Colucci, Reginaldo Zaldo Santos e Roberto Teodoro. Artigo 3º. A comissão especial composta iniciará seus trabalhos após a aprovação da presente resolução e será desfeito logo após emitir os pareceres sobre os projetos. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua promulgação. Moçambique, 24 de outubro de 2018, mesa diretiva da Câmara Municipal de Moçambique, Zé Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Lucrécio Colucci, primeiro secretário, e Afran Donizete Damaso, segundo secretário. Faz a leitura da justificativa, senhor presidente?
Não, não há necessidade, não.
Não há necessidade?
Prossegue.
Só um minuto. Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, a assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, entende que o projeto de resolução em apreço reveste legalidade e se encontra apto para sua tramitação em plenário deste legislativo. Este é o parecer sobre censura, Moçambique, 24 de outubro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessor jurídico.
Pergunto ao assessor legislativo.
Só um minuto, senhor presidente. Tem mais dois projetos para fazer a leitura. Projeto de resolução número 3/2018, que dispõe sobre a constituição de comissão especial, permitir aparecer na mensagem de veto número 2/2018, integral ao projeto de lei número 3.927/2018, à mesa da Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições previstas no artigo 27, inciso 8 do Regimento Interno, submete à apreciação do plenário desta Casa o presente projeto de resolução, e, se aprovado, será promulgado pelo presidente na forma prevista no artigo 39, inciso 4 do Regimento. Artigo 1º. Fica constituída a comissão especial para emitir parecer no projeto de resolução que dispõe sobre a constituição de comissão especial para emitir parecer na mensagem de veto número 2/2018, integral ao projeto de lei número 3.943/2018, com base no artigo 66.1c e 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Moçambique. Artigo 2º. A comissão especial é composta de 3 membros: Fernando Crespo Colus, Reginaldo Zaldo Santos e Roberto Teodoro. Artigo 3º. A comissão especial composta iniciará seus trabalhos após a aprovação da presente resolução e será desfeita logo após emitir os pareceres sobre os projetos. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, de sua promulgação. Moçambique, 24 de outubro de 2018, mesa diretiva da Câmara Municipal de Moçambique, Zé Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Crespo Colus, primeiro secretário, e Afran Donizete Damaso, segundo secretário.
Pronto?
Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, a assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, entende que o projeto de resolução em apreço reveste de legalidade e se encontra apto para sua tramitação em plenário desse legislativo. Este é o parecer sob censura, Moçambique, 24 de outubro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessor jurídico. Só mais um, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Tem mais um, senhor presidente. É o que vai ser pedido, urgência especial.
Hã?
Tem mais um projeto de resolução.
Ah, perdão.
Estou com pressa.
Projeto de resolução 14/2018 autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Moçambique a antecipar a devolução de parte do saldo de duodécimos recebidos mensalmente ao Poder Executivo e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a mesa da Câmara Municipal de Moçambique autorizada a antecipar ao Poder Executivo a devolução de parte de saldo do décimos recebidos e a receber e não utilizados nesse exercício de 2018. Parágrafo único. O valor total a ser devolvido durante o exercício é de R$100 mil. Artigo 2º. Fica estabelecido que a antecipação corresponderá ao valor apurado com saldo do respectivo do décimo, observados em quaisquer casos o equilíbrio da execução orçamentária e as obrigações da edilidade já assumidas ao longo do exercício financeiro. Artigo 3º, a devolução do valor do duodécimo será materializada por intermédio de cheque nominal à Prefeitura Municipal de Muzambim e é contabilizada na forma prevista na legislação em vigor. Artigo 4º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, em 25 de outubro de 2018, mesa diretiva da Câmara Municipal de Muzambim, Zé Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Lucrécio Colosso, primeiro secretário, Afran Donizete Damasio, segundo secretário. Conclusão do parecer jurídico. Por essas razões, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei ora examinado por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que opte na sua normal tramitação. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo das comissões e plenário dessa Casa Legislativa, Muzambinho, 25 de outubro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, gostaria de pedir urgência especial nesse projeto. Tendo em vista a urgência, né, no uso do dinheiro para sanar dívidas do município.
Senhor presidente, a cópia desse projeto aqui, pelo menos que está em minhas mãos, está contando só a sua assinatura e do vereador Afran Donizete Damasio. Tem mais alguém que assinou no projeto?
Todos assinaram, tem a cópia. O original
está assinado.
O original está assinado. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Carlos Herbert Salomão do projeto número 14/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Um pedido do vereador Carlos Herbert seria um crime eu negar, sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Saldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Crespo Luz, sou favorável.
Dubo, aprovado o pedido de urgência do projeto de resolução. Número 14/2018, por 10 votos favoráveis. Peço o parecer das comissões.
Não, adesivo fez ele perder, coitado. Tá guardado aqui, ó.
Fala. Ele mexeu. Só avisando você, Baiano, que a primeira entrevista do Bolsonaro foi na Record, não foi na Globo, não.
Pergunto ao assessor legislativo se os pareceres foram favoráveis.
Sim.
Coloco o projeto em discussão. Peço ao primeiro secretário que coloque o plenário em votação nominal do projeto de resolução número 14/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Crespo Lucci, sou favorável.
Dou por aprovado o projeto de resolução 14 de 2018 em regime de urgência especial, em turno único, por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito. Prosseguindo, pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Projeto de lei complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Senhor presidente, eu queria pedir urgência especial nesse projeto. Eu pessoalmente falo.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência do vereador Reginaldo Zaúdo Santos, do projeto número 69/2018.
Vereador, senhor Carlos Everett Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior. Favorável. Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Colucci, sou favorável.
Deu para aprovado o pedido de urgência especial ao projeto de lei complementar 69/2018 por 10 votos favoráveis. Peço, portanto, parecer das comissões nesse projeto.
Olá.
Vai, eu perdi aqui. Os pareceres foram favoráveis?
Pareceres todos favoráveis.
Coloco o projeto de lei complementar número 69/2018 em discussão. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do projeto de lei complementar número 69/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior. Favorável. Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Meu voto não vale, senhor presidente.
Perdão.
Favorável.
Perdão. Vereador Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
É que hoje eu estou meio adiantado, né? Perdão. Dou para aprovado o projeto de lei complementar número 69/2018 em regime de urgência especial, em turno único por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto de lei complementar número 69/2018. Prosseguindo.
Final da página 4.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Executivo, pergunto ao assessor legislativo se há projetos do Executivo dando entrada nessa carta de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do Executivo em tramitação.
Projeto de lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para as entidades mencionadas para o ano de 2019 e dá outras providências. Projeto de lei 3.942/2018, que estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício 2019. Veto número 1/2018 ao projeto de lei 3.943/2018, de origem do legislativo, que dispõe sobre a criação do banco de medicamentos no município de Muzambinho e dá outras providências. Veto número 2/2018 ao projeto de lei 3.927/2018, de origem do legislativo, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho a fixar quadros informativos em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos, médicos responsáveis e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo apto a ser votado em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo muzambiense e suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 5 de novembro de 2018. Nesse mesmo local e horário, boa noite a todos. Amanhã eu vou atender uma pessoa, 8:30. Vou atender uma pessoa ali.